América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 16 de maio. Hoje lá fora, aqui na zona da capital americana, estamos com calor, umidade, 28 graus centígrados, começamos com alguma chuva, pode vir mais. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Estados Unidos vão enviar centenas de tropas para a Somália. Tropas ucranianas atingem fronteira da Rússia depois de expulsarem russos de Kharkiv. Combates agora totalmente concentrados no leste do país. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. A pobreza extrema em Angola aumentou quase 10% entre 2019 e 2022.
Quer dizer que a condição de vida do angolano degradou-se. Isso é de todo momento. Essa é a situação que nós vivemos agora. E a situação ficou pior no meio rural. A situação de pobreza extrema atinge 63% da população.
O combate à corrupção vai também estar em foco com uma pergunta: para onde vêm os bens imóveis apreendidos? Em Malanje, entretanto, o MPLA rejeita acusações de que impede outros partidos políticos de atuarem em várias zonas da província.
Isso é como na igreja. O facto de uma igreja estar primeiro num bairro, a outra para entrar tem que ter pedagogia, tato, convencer bem. Este é o problema.
Fique conosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou o reenvio de várias centenas de tropas americanas para a Somália, disseram entidades oficiais americanas na segunda-feira. As tropas tinham sido retiradas durante a presidência de Donald Trump. Antes dessa decisão, os Estados Unidos mantinham cerca de 700 soldados na Somália, com o fim de ajudarem o governo de Somália a enfrentar os rebeldes do movimento islâmico Al-Shabaab. Após a retirada dessas forças, os Estados Unidos levaram a cabo ataques aéreos na Somália contra Al-Shabaab a partir de países vizinhos. Uma destacada entidade oficial americana disse à agência de notícias Reuters que o presidente Biden tinha aprovado um pedido do secretário de Defesa para o reenvio de tropas americanas para permitir um combate mais efetivo contra Al-Shabaab. A Ucrânia disse hoje que as suas forças alcançaram a fronteira da Rússia depois de expulsarem tropas russas da região de Kharkiv, no nordeste do país. Segundo as autoridades ucranianas, as suas tropas estão agora a tentar expulsar forças russas da cidade de Izium, mais para sul, de onde a Rússia está a levar a cabo os ataques para tentar controlar a região de Donbass. 10 civis foram hoje mortos durante o bombardeamento de artilharia russo na cidade de Sievierodonetsk. Um porta-voz ucraniano disse que a Rússia abandonou a intenção de ocupar a região de Donetsk, concentrando-se agora apenas em Luhansk. Moscovo disse que as suas operações prosseguem como programado. O presidente russo, Vladimir Putin, avisou que Moscovo irá responder se os países ocidentais fortalecerem a sua presença na Finlândia e Suécia, depois destes países terem oficialmente anunciado que tencionam juntar-se à NATO. Putin disse não haver uma ameaça direta da NATO ao acrescentar esses dois países, mas que o aumento de infraestruturas militares irá provocar uma resposta da Rússia. A Turquia expressou preocupações sobre a integração dos dois países nórdicos na NATO, mas disse posteriormente não fechar a porta a essa possibilidade. Diplomatas da Suécia e da Finlândia vão em breve deslocar-se à Turquia para discutir a questão, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros sueco. Uma delegação de alto nível dos Estados Unidos encontra-se em Abu Dhabi para prestar condolências pela morte do presidente, o Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, mas que deverá envolver conversações sobre questões de grande importância para os dois países. A delegação americana é chefiada pela vice-presidente Kamala Harris, mas inclui o secretário de Defesa, Lloyd Austin, e o diretor dos serviços de espionagem CIA, William Burns. As tensões entre os dois países têm aumentado devido a diferenças sobre a guerra no Iêmen e sobre a decisão dos Estados Unidos de iniciar negociações com o Irão sobre o programa nuclear deste país. Entretanto, o Irão anunciou que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir Abdullahian, se deveria deslocar aos Emirados hoje, também para prestar homenagem ao falecido presidente. É a visita de mais alto nível de uma entidade iraniana a este país do Golfo, desde que os rebeldes húteis, apoiados por Teherão, lançaram um ataque contra os Emirados em janeiro. Os rebeldes húteis anunciaram, entretanto, que o primeiro voo comercial nos últimos 6 anos deixou a capital do Iêmen, Saman, por si controlada, com 151 passageiros a bordo, para Amman, na Jordânia. A partida do avião comercial enquadra-se num cessar-fogo de 60 dias, negociado pela ONU, entre o governo internacionalmente reconhecido e os rebeldes Hutu. As autoridades do Estado americano da Califórnia identificaram o homem que alegadamente abriu fogo numa igreja no sul do estado, matando uma pessoa e ferindo outras 5. Trata-se de David Chu, de 68 anos de idade, que disparou contra um almoço da igreja presbiteriana no domingo. A polícia disse que Chu tinha 2 armas de fogo consigo e que 4 dos feridos se encontram em estado grave. As autoridades não divulgaram a razão do ataque, que se deu poucos dias depois de um homem ter morto 10 pessoas num ataque de características racistas em Buffalo, Nova Iorque.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com uma má notícia. A pobreza extrema em Angola aumentou quase 10% entre 2019 e 2022. Isto de acordo com um estudo acabado de publicar pelo Afrobarómetro, que faz notar que esse tipo de pobreza é tido como pior do que a pobreza fraca e moderada. João Marcos.
O politólogo Carlos Pacatolo, investigador da Ovilongo, Estudos de Opinião, parceira do Afrobarómetro em Angola, destaca aspectos que considera curiosos neste inquérito.
As pessoas que estavam numa situação confortável, sem pobreza, se em 2019 eram 31% da população, em 2021 só são 21%. Portanto, há 10% dos que estavam muito bem que caíram ou em situação de pobreza moderada ou em situação de pobreza extrema. Isso é grave. Quer dizer que a condição de vida do angolano degradou-se. Isso é de todo momento. Essa é a situação que nós vivemos agora. E a situação ficou pior no meio rural. Situação de pobreza extrema, atinge 63% da população.
A qualidade dos postos de trabalho, segundo o académico, é outro aspecto a gerar preocupação na avaliação da pobreza em Angola.
Estamos a falar de um índice multidimensional de pobreza, mas se nós olharmos isoladamente, a situação que é mais crítica tem a ver com a privação de salário ou outra fonte de rendimento. Os que estão em situação extrema de privação são 44% dos angolanos. É muita gente nessa situação.
A acompanhar a divulgação dos resultados do Afrobarómetro, em curso há algumas semanas, está o consultor João Micelo da Silva, quadro da Organização Humanitária Internacional. Micelo diz por isso não acreditar que o país esteja a 40 mil empregos da cifra prometida pelo partido no poder, o MPLA, conforme salientou o seu presidente, João Lourenço, na província do Ambo.
Os indicadores macroeconômicos do país, vividos nos últimos 3 anos, não lhes permite ter uma capacidade de entregabilidade de acordo com o número anunciado na província do Ambo, por um lado, mas, por outro lado, continuamos a assistir uma avalanche do ponto de vista da pobreza extrema, quer seja na camada jovem, em pessoas de idade superior aos 50 anos, como também nas crianças e adolescentes ali dos 14 aos 17 anos.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora falar do combate à corrupção com 2 reportagens. Vamos começar em Luanda com uma pergunta Para onde foram todas as propriedades até agora recuperadas no combate à corrupção? Parlamentares dizem nada a saber sobre isso. Manuel José.
Algo de concreto que foi parar a decisão de um tribunal, o complexo Ginga Shopping em Viana. A instância judicial decidiu vender o complexo acima dos 18 milhões de dólares. Uma outra propriedade também em Viana, o Vitória Office. O tribunal decidiu que vai vender por 18 milhões de dólares. Recentemente, o Procurador-Geral da República, numa avaliação do que já foi recuperado, avançou que cerca de 2,6 mil milhões de dólares em imóveis habitacionais, escritórios, edifícios, fábricas, terminais portuários teriam sido recuperados pelo Estado. Mais recentemente, o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, da PGR, havia solicitado às suas congêneres no exterior a apreensão e ou arresto de bens avaliados em 5,4 mil milhões de dólares, nomeadamente na Suíça, Holanda, Portugal, Luxemburgo, Reino Unido, Bermudas e Singapura. O Ministério Público havia anunciado igualmente que foram apreendidos e ou arrestados bens móveis e imóveis constituídos com fundos públicos e com vantagens do crime no valor global de 4,2 mil milhões de dólares. Jurista e deputado sem qualquer vínculo partidário, Lionel Gomes, diz que sobre estes números...
A Assembleia Nacional não tem nenhuma informação oficial do Executivo. Neste momento, uma soberania efetiva que existe, do pisotear os outros órgãos, de cercear o princípio da separação de poderes, que é exercida pelo atual Presidente enquanto titular do Poder Executivo. O Deus poderoso unipessoal na Terra.
O jurista Manuel Cangundo considera que muitos desses casos, tanto de apreensões como arrestos, foram feitos ao arrepio da lei.
E, portanto, o Tribunal é que decreta o arresto. O Ministério Público não tem competência de decretar o arresto. O Tribunal vai decretar o arresto passados 30 dias sem que o autor do arresto dê entrada da ação principal. Automaticamente o arresto cai por terra.
O causídico entende também que...
O que existe é um combate a determinadas coisas que não convêm. No caso de Isabel dos Santos, o próprio Tribunal nem decidiu sobre os bens dela, mas ela já perdeu os bens muito tempo.
O jornalista deputado independente Makuta Nkondo diz que oficialmente...
Não sabemos nada sobre os bens recuperados. O João Lourenço, o que faz, nem consulta o Parlamento, nem sei o que foi recuperado. Recuperado aonde, como, depois de recuperado, está com quem, quem gera aqueles bens recuperados.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
E vamos continuar com o combate à corrupção. Na Huila, o Procurador Provincial da República reiterou que a luta contra a corrupção na província continua. Isto apesar de nenhum caso de corrupção a envolver antigos ou atuais gestores públicos conheceu julgamento no primeiro trimestre deste ano, na Huila, no âmbito do combate aos crimes económicos. Teodoro Albano.
O antigo diretor-geral do Instituto Superior Politécnico da Arimba, Manuel Sandro Neto, condenado em dezembro de 2021 a 5 anos de prisão, é o último caso de justiça conhecido na Huila. A Voz da América sabe que passam de 200 o número de processos de crimes de natureza económica sob investigação no Serviço de Investigação Criminal e alguns já em fase de acusação pelo Ministério Público, aguardando-se apenas por julgamento. Perante o aparente afrouxamento no andamento de processos, o Procurador Titular da República na Huila, Gabriel Custódio, desdramatiza e garante que os mesmos seguem os trâmites normais.
Reafirmar aqui o compromisso da Procuradoria-Geral da República, não só ao combate à corrupção, mas ao combate de todos os crimes. E então fica aqui o nosso compromisso e comprometimento com a causa, não é, que serve precisamente para a garantia do interesse público.
Para o analista Oliveira Miguel, há uma enorme diferença entre o número de processos crime que se diz estar em fase adiantada judicial e os casos práticos levados a julgamento.
Do ponto de vista da mediatização existe essa informação, mas do ponto de vista da concretização da justiça, mais no sentido de que quantos devolveram os ativos, quantos foram necessariamente julgados e quais são os benefícios que o Estado acabou por alcançar, não se tem essa informação. Portanto, significa que há uma espécie de bandeira da luta contra a corrupção que passou a reduzir.
O advogado Quito Fernandes admite a existência de abrandamento no andamento dos processos, mas lembra que o combate à corrupção exige algum investimento, que ao não acontecer tem impacto na celeridade processual.
Para combater a corrupção há necessidade que haja um investimento acérrimo sobre condições técnicas, condições humanas, recursos humanos capacitados para o efeito. Temos que fazer muito mais do que ficarmos por aí simplesmente no discurso ao combate à corrupção.
A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E da Huila vamos para Malanje, onde representantes de 6 partidos políticos reuniram-se com o delegado do Ministério do Interior e comandante da Polícia Nacional, o comissário Timóteo Hilário, isto para discutir as suas atividades durante a campanha eleitoral. Todos prometeram fazer tudo para que as eleições gerais deste ano não sejam acompanhadas de distúrbios e intolerância política. Mas como nos diz agora o Isaías Soares, o encontro revelou também a existência de tensões.
O secretário executivo provincial da Casa CE, Moisés Ngunza, disse que o partido MPLA usa as autoridades tradicionais para impedir a expansão dos adversários no interior da província e o registro compulsivo de todos os aldeões.
Tivemos um caso no bairro de Caionde, onde a nossa representação municipal criou um núcleo e hasteou uma bandeira na casa do coordenador, mesmo cumprindo todos os trâmites legais, o encontro, o diálogo com as autoridades locais, mas 24 horas depois, soube mandou retirar a bandeira.
O segundo secretário provincial dos camaradas, Manuel Carvalho da Costa, refuta a posição dos coligados.
Isso é como na igreja. O facto de uma igreja estar primeiro num bairro, a outra para entrar tem que ter pedagogia, tato, convencer bem. Este é o problema, não é que o MPLA dá orientações. E então é preciso que os outros partidos não parem de acusar o MPLA em como está a orientar as autoridades tradicionais.
A UNITA diz que tem responsabilidades sérias para com o povo angolano, Severino Mulundo.
Estamos comprometidos com esta mesma paz e tudo faremos para que o posto eleitoral corra mesmo num ambiente de tranquilidade e de confiança.
O representante da Aliança Patriótica Nacional, António Vieira, afirmou que a polícia se limita a reprimir manifestações e a mídia pública ajuda o partido governante.
Um pouco que nós temos acompanhado na rádio, na televisão, os órgãos de comunicação social sempre estão a favor do partido político no poder.
O comandante da Polícia Nacional, comissário Hilário, garante que os violadores serão responsabilizados de acordo a Lei Magna e do pacote legislativo.
Nós, naturalmente, faremos recair a responsabilidade civil e criminal de todos os atos que alterem a ordem aos responsáveis, como é óbvio.
O MPLA é a única formação política que localmente iniciou a pré-campanha eleitoral, cujo ato de lançamento aconteceu no último final de semana no município do Luquembo, em que esteve o primeiro secretário provincial e governador, Norberto dos Santos. Isaías Torres Malanes para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, estamos a transmitir em onda corta, em onda curta, queríamos dizer, onda média, e também em frequência modulada, FM. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E em FM vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Para ouvir as últimas dos Palopes, e não só, continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E quando publicarmos qual é o nosso tema na próxima sexta-feira e qual é o nosso convidado ou convidada para o nosso Saúde em Foco, pois o ouvinte pode depois enviar dúvidas ou perguntas para o nosso WhatsApp. E o número no WhatsApp é mais 202-251-9466. Portanto, envie as suas dúvidas e perguntas sobre a questão de saúde desta semana para esse número. E nesse número pode também enviar a palavra desporto e pode receber 2 vezes por semana os nossos bastidores do desporto. O número, vou repetir, é mais 202-251-9466. Angola observa desde as primeiras horas desta segunda-feira novas regras para a prevenção e combate à pandemia da Covid-19, com destaque para o fim do uso de máscaras de proteção facial em locais abertos, para a isenção de pagamento de testes para passageiros que cheguem ao país e a dispensa de testagem para os que se encontram em trânsito em território nacional. Venâncio Rodrigues.
No último sábado, o governo declarou o fim da situação de calamidade pública que vigorou desde 25 de maio de 2021 e passaram a vigorar novas regras descritas como de gestão administrativa da situação de pandemia. O novo decreto presidencial apresentado pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado, estabelece que enquanto persistir a situação pandémica e de risco de contágio em massa, as autoridades sanitárias devem manter o controlo e vigilância sanitária, aplicando todas as medidas administrativas que se revelem úteis à mitigação do risco.
É declarado todo o território nacional o fim da vigência do estado da situação de calamidade pública. As entradas no território nacional estão dependentes da realização de testes pré-embarque com resultado negativo efetuado nas 72 horas anteriores à viagem. O chefe do executivo decretou que, a partir de agora, os cidadãos que desembarcam no país estão isentos de pagamento dos testes, ficando o Estado com o encargo geral de pagamento dos testes, também isentada a realização de testes pelos passageiros em trânsito. Obrigatoriedade de vacina nas fronteiras terrestres.
A ministra da Saúde, Silva Lutucuta, revelou na ocasião que Angola está há mais de 70 dias sem registro de óbitos devido à Covid-19 e internamentos em massa, mas avisou para um aumento do índice de transmissibilidade nos últimos dias. O médico pneumologista Francisco Magalhães adverte que, apesar do país estar a viver um novo normal, todo cuidado é pouco, principalmente para as pessoas vulneráveis, porque vêm aí as doenças respiratórias agudas com o início da época de frio em Angola.
Mas nós não devemos relaxar, temos que continuar a ter precavidos, né? Apesar que nos locais públicos já não se usa máscara, são nos lugares fechados, mas existem aquelas pessoas vulneráveis que têm algumas patologias que devem tomar cuidado. E a Europa, até agora, os níveis ainda têm estado a subir. Então, estamos entrando no tempo de cacimbo, em que as doenças respiratórias vêm à tona. Então, todo cuidado é pouco. Quer dizer, vocês não podem relaxar só porque o país está fora do estado de calamidade.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano para assinalar que já temos os finalistas das duas competições pan-africanas de clubes. Na Liga dos Campeões aconteceu o que todos sabiam que ia acontecer. O Wydad Casablanca de Marrocos e Al Ahly do Egito qualificaram-se para a final. O Wydad empatou em casa com o Petro de Luanda a um golo. Petro foi à vida. O Wydad foi para a final. Na primeira mão, o Wydad tinha ido a Luanda ganhar por 3-1. E não se pode duvidar da superioridade da equipa de Marrocos. Na fase de grupos, as duas equipas já se tinham defrontado e o Wydad tinha dado que basada ao Petro, 5-1 em casa, depois de perder 2-1 em Luanda. Setif, da Argélia, também empatou este fim de semana em casa com o atual bicampeão, o Al Ahly do Egito, a 2 golos. Al Ahly foi para a final graças à vitória por 4-0 na primeira mão. A final é no dia 30, portanto, entre o Al Ahly e o Wydad Casablanca. Na Taça das Confederações, Orlando Pirates, da África do Sul, ontem qualificou-se para a final, apesar de perder em casa com o Al Ahly, mas da Líbia, por 1-0. Pirates tinham ido à Líbia ganhar por 2-0. Hamakashi Al Ahly. O Orlando Pirates vai defrontar o Berkane de Marrocos, que ontem esmagou Deusova, Otupo e Sam Mazembe, todo poderoso da República Democrática do Congo, sem força. Perdeu por 4-1. Tinha ganho a primeira mão por 1-0. Não chegou à final, que é já este fim de semana. Em Portugal, Porto festejou o título com uma vitória em casa na última jornada sobre o Estoril por 2-0, terceiro título em 5 anos, interrompido o ano passado pelo Sporting, que terminou em segundo. Porto teve também o melhor ataque, 86 golos em 34 jogos, e a melhor defesa, 22 golos sofridos. Na vizinha Espanha ainda falta uma jornada, mas nada poderá ser alterado no topo. Real Madrid já é campeão. Barcelona garantiu ontem o segundo lugar com um empate no campo do Getafe, 0 golos. Agora falta decidir o terceiro e o quarto. Na última jornada, Atlético Madrid tem 68 pontos, Sevilha tem 67. Em Inglaterra, amanhã um jogo de veras importante para o Liverpool e para todo o campeonato. Está no campo do Southampton, se ganhar, fica a um ponto do Manchester City, que empatou ontem a 2 golos com o West Ham, depois de ter estado a perder por 2-0. A última jornada é no domingo, quando o Manchester City receber o Aston Villa e o Liverpool o Wolverhampton. Jogos em que, caso o Liverpool ganhe amanhã, ambas as equipas terão que ganhar. Em Itália falta um jogo e também tudo por decidir. Milão tem 83 pontos, Inter 81. No domingo, Inter recebe o Sampdoria em 16º lugar. O Milão está no campo do Sassuolo em 11º. Basquetebol americano, NBA. Ontem os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, foram à vida. Perderam e perderam bem. Apanharam uma sova do Boston 109-81, que venceu a eliminatória por 4-3. Quem também foi à vida foi o Phoenix Suns, que apanhou uma cabazada enorme do Dallas Mavericks 123-90. Dallas venceu a eliminatória por 4-3. As finais das duas conferências começam já amanhã. Com o jogo da Conferência Leste, temos Miami Heat Celtics e, na quarta-feira, o primeiro jogo da Conferência Oeste, Golden State Warriors contra o Dallas. No próximo dia 21 de maio, regressa à Liga África Basquetebol, o BAL. São os quartos de final que iniciam a última fase do campeonato, que vai decorrer em Kigali, no Ruanda. E o Petro de Luanda vai lá estar. Nós vamos acompanhar o Petro em Kigali nos jogos que disputar nesta fase final, uma divisão e análise do resultado nos dias em que o Petro estiver em ação. João Santa Rita e Joaquim Clemente vão acompanhar o Petro. Estaremos nas ondas curtas, nos 15.580, 12.085, e nas redes sociais pode acompanhar os melhores momentos dos jogos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa morada é simples: boa, português. Não se esqueça, junte-se a nós em mais uma jornada do basquetebol da Liga África, que tem lugar em Kigali, Ruanda. Esteja com o Petro de Luanda, através da Voz da América. O presidente da Guiné-Bissau dissolveu o parlamento, demitiu o governo, mas manteve o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam e o vice-primeiro-ministro Soares Sambu. A decisão consta de 2 decretos presidenciais publicados ao fim da manhã de hoje. Nabiam e Sambu vão assegurar o funcionamento do Executivo até às eleições legislativas, que foram marcadas para 18 de dezembro. No início da manhã, o presidente reuniu o Conselho de Estado e, num encontro de pouco mais de 5 minutos, comunicou apenas que ia dissolver a Assembleia Nacional. Omar Sissoko Embalo já tinha manifestado a sua intenção em encontros com o presidente da Assembleia Nacional Popular e líderes de partidos políticos com assento parlamentar. Na altura, o grupo político MADEM G15 foi o único que manifestou apoio à decisão de Embalo, enquanto os demais se opuseram à decisão. Sissoko Embalo disse ter decidido dissolver o parlamento e voltar a dar a voz aos guineenses, porque os deputados, disse ele, estavam a transformar a Assembleia Nacional Popular num espaço de guerrilha e conspiração. O chefe de Estado afirmou que os deputados da atual legislatura não aprenderam com a postura da legislatura passada, os quais acusa de não terem dignificado o Parlamento a partir do momento em que suspenderam as suas obrigações regimentais durante anos seguidos. É a segunda vez que o Parlamento da Guiné-Bissau, eleito de forma democrática, é dissolvido. A primeira vez aconteceu em 2023. Nós, na segunda meia hora desta hora e meia de emissão, que vai estar a cargo do Álvaro Lugero de Andrada, vamos ter mais pormenores sobre esta questão, vamos ter uma reportagem sobre a decisão do Presidente, vamos ter reações e vamos ter muito mais sobre, portanto, os Palopes e outras regiões do mundo. Isso na segunda meia hora, a cargo do Álvaro Lugero de Andrada. Continue connosco, continue com a Voz da América. I guess you didn't see it coming. Someone's gotten used to slumming. Dreaming of the golden years. I see you had to change careers far away. But we both know it's somewhere. I saw you on the back page of
just yesterday. The driftwood in your eyes.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua missão vespertina em português, nesta segunda-feira, 16 de maio, aos microfones Álvaro Ludgero Andrade. Principais títulos desta missão, o presidente americano autoriza envio de centenas de tropas para a Somália um dia depois da eleição do novo presidente. Governo da Ucrânia disse que suas tropas alcançaram a fronteira com a Rússia depois de expulsarem as tropas de Moscovo de Kharkiv. Vladimir Putin avisa que responderá à entrada da Finlândia e da Suécia na NATO. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, com o retransmissor local da Voz da América. Na internet, na nossa página voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet, igualmente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. E se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Esta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu na produção, na técnica, Patrick Dea. Situação na Guiné-Bissau é destaque nesta edição, mas primeiro vamos às notícias com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou o reenvio de várias centenas de tropas americanas para a Somália, disseram entidades oficiais americanas hoje. As tropas tinham sido retiradas durante a presidência de Donald Trump. Antes dessa decisão, os Estados Unidos mantinham cerca de 700 soldados na Somália, com o fim de ajudarem o governo deste país a enfrentar os rebeldes do movimento islâmico Al-Shabaab. Após a retirada dessas forças, os Estados Unidos levaram, contudo, a cabo ataques aéreos na Somália contra Al-Shabaab a partir de países vizinhos. Uma destacada entidade oficial americana disse à agência de notícias Reuters que o presidente Biden tinha aprovado um pedido do secretário de Defesa para o reenvio de tropas americanas para permitir um combate mais efetivo contra Al-Shabaab.
A Ucrânia disse hoje que as suas forças alcançaram a fronteira da Rússia depois de expulsarem tropas de Moscovo da região de Kharkiv, no nordeste do país. Segundo as autoridades ucranianas, as suas tropas estão agora a tentar expulsar as forças russas da cidade Izum, mais para o sul, e onde a Rússia está a levar a cabo os ataques para tentar controlar a região de Donbass. 10 civis foram mortos num bombardeamento de artilharia russa na cidade de Severodonetsk. Um porta-voz ucraniano disse que Moscou abandonou a intenção de ocupar a região de Donetsk, concentrando-se agora em Luhansk. Moscou afirmou ainda que as suas operações prosseguem como programado. O presidente russo Vladimir Putin avisou que a Rússia irá responder se os países ocidentais fortalecerem a sua presença na Finlândia e na Suécia, depois desses países terem oficialmente anunciado que tencionam juntar-se à NATO. Putin acrescentou que não haverá uma ameaça direta da NATO ao acrescentar estes dois países, mas que o aumento de infraestruturas militares irá provocar uma resposta de Moscovo. A Turquia expressou preocupações sobre a integração dos dois países nórdicos da NATO, mas disse posteriormente não fechar a porta a essa possibilidade.
Uma delegação de alto nível dos Estados Unidos encontra-se em Abu Dhabi para prestar condolências pela morte do presidente Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, mas que deverá envolver conversações sobre questões de grande importância para os dois países. Uma entidade iraniana é esperada também hoje no local. A delegação americana é chefiada pela vice-presidente Kamala Harris, mas inclui o secretário de Defesa Lloyd Austin e o diretor dos serviços de espionagem CIA William Burns. As tensões entre os dois países têm aumentado devido a diferenças sobre a guerra no Iémen e à decisão dos Estados Unidos de negociarem com o Irão o programa nuclear deste país. O Irão anunciou que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir Abdollahian, se deverá deslocar aos Emiratos hoje para prestar homenagem ao falecido presidente. É a visita de mais alto nível de uma entidade iraniana a este país do Golfo, desde que os rebeldes húteis no Iémen, apoiados por Teherão, lançaram um ataque contra os Emiratos em janeiro. Os rebeldes húteis anunciaram, entretanto, que o primeiro voo comercial, nos últimos 6 anos, deixou a capital do Iémen, Sana, por si controlada, com 151 passageiros a bordo para Amman, na Jordânia. A partida do avião comercial enquadra-se num cessar-fogo de 60 dias negociado pela ONU entre o governo internacionalmente reconhecido e os rebeldes hutis.
Aqui nos Estados Unidos, as autoridades do estado da Califórnia identificaram o homem que alegadamente abriu fogo numa igreja no sul do estado, matando uma pessoa e ferindo outras cinco. Trata-se de David Shaw, de 68 anos de idade, que disparou na hora de um almoço da igreja presbiteriana no domingo. A polícia disse que Shaw tinha duas armas de fogo consigo e que quatro dos feridos se encontram em estado grave. As autoridades não divulgaram a razão do ataque, que se deu poucos dias depois de um homem ter morto 10 pessoas, também num ataque racista, em Buffalo, no estado de Nova York. Começamos aqui uma série de reportagens. Hoje, atenção para a Guiné-Bissau, onde o presidente do país, Umaru Sissoko Embalo, dissolveu o parlamento, demitiu o governo e marcou as eleições legislativas para o dia 18 de dezembro. O anúncio foi feito numa curta reunião do Conselho de Estado, na qual ele confirmou a sua decisão, e em dois decretos presidenciais publicados logo a seguir. Ao justificar a medida, o chefe de Estado disse que voltou a dar voz aos guineenses porque os deputados estavam a transformar a Assembleia Nacional Popular num espaço de guerrilha e conspiração. Desde Bissau, Tiago Seidi tem mais detalhes.
Na mensagem à nação, Umaru Sissoko Embalo acusa os deputados de terem conjugado os esforços para fragilizar as instituições da República, sublinhando que se esgotou o capital confiança entre os órgãos da soberania.
A crise política pôs em causa o normal relacionamento institucional entre os órgãos da soberania, tornou-se hoje facto evidente. Com esta crise política, esgotou-se também o capital de confiança entre os órgãos de soberania. A 10ª legislatura converteu a Assembleia Nacional Popular num espaço de guerrilha política, conspiração de maneira persistente. Muitos deputados têm conjugado seus esforços com vista a fragilizar as instituições da República em vez de tudo fazerem para as fortalecer.
O chefe de Estado disse ainda que a 10ª legislatura desenvolveu uma linha de confrontação parlamentar com outros órgãos de soberania.
Os guineenses ainda se lembram da 9ª legislatura, não apenas da histórica autossuspensão das suas próprias obrigações regimentais durante anos seguidos, também se lembra de como se desenvolveu uma linha de confrontação parlamentar com os outros órgãos de soberania. A 10ª legislatura, cujo mandato hoje cessa, estava a fazer o mesmo percurso. Não aprendeu com as lições desse passado, que outrora não dignificou o Parlamento guineense.
Por isso, Sissoko Embalo afirma que decidiu dissolver o Parlamento para devolver a palavra aos guineenses, a fim de estes escolherem o Parlamento que querem ter.
Decidi devolver a palavra aos guineenses, para que ainda este ano, para que possa escolher livremente, nas urnas, o Parlamento que querem ter. Assembleia Nacional Popular, da 11ª Legislatura.
Tiago Cedi, Voz da América em Bissau.
E continuamos a trazer reações agora a essa decisão. O presidente marcou a eleição para o dia 18 de dezembro, mas juristas dizem que o prazo é de 90 dias. Lassana Kassamá.
Depois da queda do Parlamento, ouvido pela Voz América, o jurista François Dias afirma que as eleições devem ocorrer no prazo de 3 meses, à luz da Constituição da República.
A Constituição diz que, neste caso, havendo dissolução da Assembleia Nacional Popular, as eleições deveriam ter lugar no prazo de 3 meses.
Mas no mesmo decreto que dissolveu o Parlamento, o Presidente da República, Umaru Elamok Tarcísio Coimbalo, fixa a data das próximas eleições legislativas para o dia 18 de dezembro deste ano. Ou seja, 6 meses depois, o que para o jurista Alex Monteiro não é de todo inconstitucional.
Segundo a lei número 3/98, de 23 de abril, no seu artigo número 3, que fala de marcação das datas das eleições, figura que compete ao Presidente da República, ouvido o governo, os partidos políticos e a Comissão Nacional das Eleições, 90 dias antes das eleições, o Presidente da República deve marcar a data para as eleições. Não pode marcar a data dentro de 90 dias. Então, nestes termos, eu acho que é perfeitamente normal.
Em consequência da queda do Parlamento, de acordo com a Constituição da República, cai o governo. Mas um outro decreto publicado hoje na mesma instância ressalva a continuidade do primeiro-ministro Nuno Gomes Damião e do vice-primeiro-ministro Soares Sambu até a realização das eleições legislativas. Durante este período, a gestão corrente dos assuntos de governação deve ser assegurada por um governo transitório, cujos limites são definidos pela Constituição, salientou o jurista François Dias.
Ficará um governo mais concentrado para a realização das eleições, por isso é que talvez haverá uma redução do atual figurino do governo para se focalizar mais as funções centrais do Estado.
Outro problema que se coloca no quadro da realização das próximas eleições legislativas tem a ver com a caducidade do mandato da atual presidência da Comissão Nacional de Eleições, um órgão que é eleito pelo Parlamento em sessão plenária. De novo, François Dias.
A ver, vamos, como é que isso vai desenrolar, não é? Entre o Presidente da República e os principais atores.
Mantendo Nuno Gomes Damião ao cargo de Primeiro-Ministro, será que ainda valem os instrumentos de governação, nomeadamente o Programa e o Orçamento Geral do Estado, que haviam sido aprovados pelo Parlamento? Esta é a questão que colocamos ao jurista Lesmes Monteiro.
O programa de governo aprovado anteriormente, pelo facto de ser um governo liderado pelo Nuno, não se pode dizer que automaticamente vai continuar como programa do governo. O governo da iniciativa presidencial, com a dissolução da Assembleia Nacional Popular, não carece da aprovação do programa do governo.
Juristas guineenses analisam próximos passos constitucionais depois da dissolução do Parlamento por parte do Presidente da República, Manuel Moctar Sissoko Embaló. Lassana Kazama, para a Voz da América.
E amanhã chega na Bissau, de forma completa, a força de interposição da CDAO e um assunto que iremos estar a acompanhar. Em Moçambique, inspectores do Comando-Geral da Polícia seguem dentro de dias para a província de Cabo Delgado para investigar denúncias de violações de direitos humanos cometidas por agentes da Universidade da Unidade de Intervenção Rápida, uma força policial de elite no distrito de Macomia. Ativistas dizem que abusos a cidadãos são recorrentes naquela província. Ramos Miguel.
Os populares que acabam de regressar à sede distrital de Macomia, de onde tinham fugido devido à guerra, denunciaram ao chefe da polícia casos de agressões físicas e extorsões, entre outras situações de violação de direitos humanos, praticados por agentes da polícia posicionada na vila para a proteção dos cidadãos.
Você, jovem de Macomia, bastará estar bonito e perguntado. Você trabalha onde para você ser bonito assim? Onde que apanhou esses 5 mil? Nós temos medo desses juízes. Esses insurgentes estão no mato, temos medo. Mesmo essa nossa força que está aqui na vila com o povo, temos medo deles. Como que vamos viver?
Bernardino Rafael disse que tais situações vão ser devidamente investigadas por inspetor do Comando-Geral da Polícia e prometeu medidas duras contra os prevaricadores.
Aquele que esteja a desviar a missão de proteger e fazer mal à população, este tem que ser expulso da polícia e esta força vai mudar a forma de ser e de estar e também vamos reorientar, porque as forças não podem estar na vila sede. Tem que estar um pouco para o interior, onde tem o inimigo para ser combatido.
O analista Moisés Mabunda disse a esperar que de facto sejam tomadas medidas contra os violadores dos direitos humanos, sublinhando que situações como aquelas que ocorrem em Macomia são recorrentes um pouco por todo o país.
As atuações da polícia, ouvimos várias vezes falar de balas perdidas, de excesso de violência. Então é complicado não esperar que não haja problemas de direitos humanos por lá.
O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Luís Bitone, dizem serem várias as situações de violação dos direitos fundamentais, sobretudo em distritos de Cabo Delgado, afetados pelo terrorismo, e lamenta que essas situações não estejam a ser devidamente investigadas.
Há denúncias sobre violação de direitos humanos de alguns agentes das Forças de Defesa e Segurança, mas que neste momento não estão a ser investigadas devidamente.
Refira-se que várias outras organizações, entre as quais a Human Rights Watch, têm também denunciado casos de violação de direitos humanos envolvendo membros das Forças de Segurança em Cabo Delgado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos agora para Tete, onde antigos trabalhadores da empresa brasileira Vale estão em protesto na mina de Moatize a pedir a clarificação da sua situação depois da mesma ter sido vendida. Os antigos trabalhadores dizem estar abandonados. William Apote.
A mina foi vendida, os patrões foram embora e parte dos trabalhadores estão à deriva desde a semana passada. Centenas de antigos empregados da subsidiária brasileira Vale na mina de carvão de Moatize, província central de Tete, passam o dia em protestos para exigir esclarecimentos sobre o seu futuro.
Estamos a pedir ajuda, desde imediato, a quem de direito, para que possa intervir, porque estamos a passar por uma injustiça. Nós carecemos de uma atenção.
Então o que nós queremos é o nosso direito. Na verdade, nós somos moçambicanos. Então o que nós queríamos é que o governo nos ajudasse, nos apoiasse. Nós sentimos, na verdade, que estamos em casa. Nós não estamos em outros países. Nós não podemos vir ser explorados com países de fora, enquanto temos governo.
Sem acesso ao interior da mina e na entrada principal, que se transformou no palco das suas reivindicações. Tudo para que não sejam transpassados como mercadorias.
O patronato quer nos levar nós como se fossem bens da empresa. Nós não somos bem da empresa, somos trabalhadores. Depende da conversação e o trabalhador tem direito de negar se não estiver satisfeito com a nova proposta do novo patronato.
Existe um negócio que está a funcionar entre o próprio governo e a própria empresa. E o governo sabe muito bem quem faz a empresa é o povo. Nós só queremos o que é nosso de direito. Nós não somos obrigados a ir para uma outra empresa sem ter esclarecimento.
A venda dos ativos da Vale foi concluída sensivelmente um mês, com o aval do governo moçambicano, que espera encaixar receitas de mais-valias dos 270 milhões de dólares que a mineradora brasileira Vale encaixou.
Num contrato como este, num país onde temos inspetores, temos investigadores, temos todo mundo, não podia vir aqui para saber que nós estamos satisfeitos.
Voz da América em Maputo tentou ouvir a posição do governo em torno do caso, tendo apenas recebido promessas de que o Ministério dos Recursos Minerais podia reagir oportunamente. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde pode haver protestos nas ruas nos próximos tempos. O Ministério das Finanças ordenou o congelamento da massa salarial depois do governo ter assumido o aumento do salário mínimo da função pública em mais de 100% a partir deste mês. A decisão decorre dos acordos com o Fundo Monetário Internacional e os sindicatos já reagiram. Óscar Medeiros.
O despacho do Ministro das Finanças, com data de 11 de fevereiro de 2022, mas só agora tornado público, indica que, na sequência das negociações com o FMI, o governo santomense determinou o congelamento de toda a massa salarial da função pública e a suspensão, durante o ano de 2022, de todos os concursos públicos para o enquadramento de novos funcionários nos serviços da administração pública. A decisão, que choca com o compromisso assumido pelo governo de aumentar o salário mínimo da função pública em mais de 100%, já a partir deste mês de maio, está a causar indignação na classe trabalhadora.
Eu não creio que o governo esteja a brincar com uma tamanha responsabilidade, porque os trabalhadores, os funcionários, têm instrumentos jurídicos que possam agir na defesa dos seus interesses.
Era João Tavares, secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores. Analistas consideram que a promessa de aumento salarial na função pública foi uma propaganda política do governo, mesmo sabendo que o país não tem condições financeiras para suportar a duplicação do salário mínimo.
São propagandas fáceis, irresponsáveis. Eu posso fazer dívidas, contrair empréstimos, a contar com esse aumento salarial. É que são coisas muito sérias. E o governo, em vez de ser consistente naquilo que faz, faz tudo conforme a propaganda, que cede as pressões nas horas de maior aperto e sem sustentabilidade nenhuma, promete coisas que, aos olhos de pessoas que estão atentas, não são exequíveis.
Tal como Ana Maria Costa, o analista Célcio Junqueira também considera que o acordo de aumento salarial na função pública foi uma propaganda enganosa.
Mesmo que se corte a gordura do Estado, esse aumento de 2.500, ele é irrealista. Não tínhamos dúvidas sobre isso. Não é por mais que corte-se as despesas é que vai aparecer dinheiro por aí além. O que vai ser mais fácil é o pagamento das obrigações. Porque se cortou no não essencial, o essencial passa a ser pago com mais facilidade. Mas não sobra dinheiro para fazer festa.
Oscar Mendes, para a Voz da América.
Vamos agora para Cabo Verde. Juristas académicos e outros especialistas recomendaram recentemente, num encontro na cidade da Praia, que os Estados-membros da Comunidade Económica para os Estados da África Ocidental, CDAO, são instados a respeitar os compromissos sob os termos do artigo 5 do Tratado Revisto que impõe o Tribunal da CDAO.
O governo de Cabo Verde reitera o seu posicionamento anterior de que os tribunais do país são soberanos em relação às suas decisões, mas admite discutir o assunto. Eugênio Teixeira.
Cabo Verde, que o ano passado não acatou um acordo que pedia a libertação do colombiano Alex Saab, parece não estar ainda totalmente sintonizado com o Tribunal da CDAO no que tange ao cumprimento das normas da citada instância judicial. A Ministra da Justiça disse que, num primeiro plano, o país rege pelas decisões dos tribunais nacionais. Contudo, Joana Rosa fala da necessidade de se fazer um debate à volta desta matéria e ver dentro das especificidades do arquipélago o caminho a seguir.
Se nós temos um quadro constitucional e legal, nós temos que respeitar as decisões dos tribunais nacionais, em primeiro plano. Portanto, havendo uma decisão no Tribunal Nacional contrária à decisão do Tribunal da CDAO, claro que essa é uma situação que coloca, de certa forma, uma discussão interna e que temos que saber debatê-la e ter uma conclusão em relação a esta matéria. Mas não há ambiguidade. Há um posicionamento do país em relação àquilo que são as regras constitucionais e legais.
Como Estado-membro, o jurista Emanuel Sousa afirma que Cabo Verde deve rapidamente definir o quadro em que está vinculado ao referido órgão de justiça e acatar as decisões que são tomadas.
Cabo Verde é das democracias, não é? Com melhores índices de desenvolvimento a nível da CDAO e do continente africano. E neste sentido, se calhar, também deve-se começar a ser dos primeiros a dar o exemplo neste caso. Quando nós confiamos na comunidade, não é, no tribunal, e até temos uma juíza neste caso, que faz parte, membro do tribunal, temos que começar a dar exemplo sob pena de pormos em causa a própria comunidade, não é? E a nossa própria integração.
No final da Conferência Internacional, o Tribunal da CDAO, Estados-membros instados a cumprirem as decisões da Organização Subregional. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua a acompanhar a Voz da América. O secretário do Estado americano, Antony Blinken, afirma que os Estados Unidos apoiam as candidaturas da Finlândia e da Suécia à NATO, depois dos respectivos governos terem manifestado a sua decisão nesse sentido, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia. A Manso Miguel tem a reportagem sobre este tema.
Os principais diplomatas da NATO reuniram-se no domingo em Berlim para discutir um maior apoio à Ucrânia e as intenções da Finlândia e da Suécia de aderir à Aliança Atlântica, que está a fornecer armas à Ucrânia durante a guerra.
Os aliados reuniram-se aqui em Berlim com os ministros das Relações Exteriores da Suécia e da Finlândia. Ambos os países são parceiros de defesa próximos e valiosos da NATO e dos Estados Unidos. E os Estados Unidos apoiam fortemente a entrada da Suécia e da Finlândia, caso optem por se inscreverem formalmente na Aliança.
A Finlândia compartilha uma fronteira com a Rússia de mais de 1.300 quilómetros e o governo já anunciou formalmente a sua intenção de se inscrever para ingressar na Aliança. O presidente russo, Vladimir Putin, já reagiu dizendo que a adesão à NATO será um erro. O presidente da Finlândia conversou com seu homólogo russo e disse que ficou surpreso com a calma com que recebeu a notícia do plano da Finlândia de ingressar na Aliança.
Queria apenas confirmar que agora a situação mudou. Vamos solicitar a adesão e, da mesma forma, ele, Putin, confirmou que acredita ser um erro. Nós não estamos a ameaçar vocês. A conversa foi, eu diria, muito calma.
O Parlamento da Finlândia tende a aprovar uma oferta formal para ingressar na NATO, mas o anúncio do presidente segue uma recomendação parlamentar nesse sentido. Mas a adesão leva tempo e não é claro se a Rússia puniria preventivamente a nação europeia. Outro ponto de discórdia é a oposição da Turquia à adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, já que a adesão exige uma votação unânime. Este quadro pode aumentar a pressão sobre a Ucrânia, que enfrenta a invasão russa. Espera-se que o Parlamento da Finlândia vote a adesão à NATO nos próximos dias, com a Suécia provavelmente a seguir o mesmo exemplo.
As Nações Unidas dizem que a guerra da Etiópia na região do Tigray coloca mais de 1 milhão de crianças no terceiro ano escolar sem educação. Nas regiões vizinhas, as escolas reabrem à medida que combatentes e pessoas deslocadas que as ocuparam vão-se embora. Mas algumas enfrentam desafios incertos, e os seus alunos muitos traumas. Ana Guedes tem a reportagem.
1,39 milhões de crianças na região de Tigré não estudam devido à guerra civil na Etiópia, de acordo com as Nações Unidas. Enquanto os jornalistas estão proibidos de entrar em Tigré e na região vizinha da Amara, as escolas começam a reabrir depois de grande parte da região ter sido ocupado pelas forças de Tigré até dezembro. Mas o conflito ainda os assombra. A DPLF usou as salas da escola de Gaxina como base. Eles encheram uma vala comum com corpos que já foram exumados. Deixaram escritas nas paredes das salas de aula, insultando o grupo étnico Amara e o primeiro-ministro. A Frente de Libertação Popular Tigré negou tais acusações e pediu uma investigação independente. Aqui estão alguns dos grafites na biblioteca da escola e na sala de aula. Um dos alunos conta que voltou para a escola depois da saída das forças do Tigré.
Quando cá voltei, havia marcas de sangue, carteiras e computadores destruídos. O FLPT usou as escolas como hospital, razão pela qual há marcas de sangue.
O vice-diretor da escola disse que teve de mobilizar as autoridades locais para exumar de uma vala comum os corpos de soldados e civis mortos durante os combates, devido ao impacto psicológico que teve nos alunos.
Eles se recusaram a frequentar a escola porque o complexo estava uma bagunça total, com sangue ali e acolá. Trabalhamos com a comunidade para trazê-los de volta. Todos os professores foram de porta em porta para persuadir os alunos a voltar.
Mais a norte, perto da cidade de Sokota, a ONU oferece educação para crianças deslocadas pelo conflito, mas muitas delas também estão traumatizadas. O meu irmão morreu numa explosão enquanto brincava com o seu amigo. Já vi muitas, muitas coisas ruins. Eu até vi pessoas mortas depois de terem os seus membros cortados. A diretora da educação, Cannot Wait, uma organização sem fins lucrativos, financiada pela ONU, diz que a educação pode desempenhar um papel essencial para ajudar as crianças como Bertukan e Aitan a sobreviverem ao trauma.
Você vê membros da família, pais, irmãos, estuprados, mortos, feridos, e uma criança durante os anos de formação vê toda essa violência ou mesmo é objeto dessa violência. Logicamente ficará traumatizada. E é por isso que os serviços de saúde mental e psicossocial são outra componente da educação que salva vidas.
Ela acrescenta que, embora a segurança alimentar e o acesso à água sejam essenciais para as pessoas deslocadas pela guerra, a educação também é essencial a longo prazo para que os países se recuperem efetivamente e evitem conflitos futuros. Para os 1,39 milhão de alunos que pelo terceiro ano perdem o acesso à educação em Tigré, as consequências provavelmente serão sentidas pelo resto das suas vidas.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano para assinalar que já temos os finalistas das duas competições pan-africanas de clubes. Na Liga dos Campeões aconteceu o que todos sabiam que ia acontecer. O Wydad Casablanca de Marrocos e Al Ahly do Egito qualificaram-se para a final. O Wydad empatou em casa com o Petro de Luanda a um golo. Petro foi à vida. O Wydad foi para a final. Na primeira mão, o Wydad tinha ido a Luanda ganhar por 3-1 e não se pode duvidar da superioridade da equipa de Marrocos. Na fase de grupos, as duas equipas já se tinham defrontado. E o Wydad tinha dado que basada ao Petro, 5-1 em casa, depois de perder 2-1 em Luanda. Sétif da Argélia também empatou este fim de semana em casa com o atual bicampeão, o Al Ahly do Egito, a 2 golos. Al Ahly foi para a final graças à vitória por 4-0 na primeira mão. A final é no dia 30, portanto, entre o Al Ahly e o Wydad Casablanca. Na Taça das Confederações, Orlando Pirates, da África do Sul, ontem qualificou-se para a final, apesar de perder em casa com o Al Ahly, mas da Líbia, por 1-0. Pirates tinham ido à Líbia ganhar por 2-0. Hamakash e Al Ahly. O Orlando Pirates vai defrontar o Berkane de Marrocos, que ontem esmagou Deusova, o Tupu e Sam Mazembe, todo poderoso da República Democrática do Congo, sem força. Perdeu por 4-1. Tinha ganho a primeira mão por 1-0. Não chegou à final, que é já este fim de semana. Portugal Porto festejou o título com uma vitória em casa na última jornada sobre o Estoril por 2-0, terceiro título em 5 anos, interrompido o ano passado pelo Sporting, que terminou em segundo. Porto teve também o melhor ataque, 86 golos em 34 jogos, e a melhor defesa, 22 golos sofridos.
E agora vamos para um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, esta segunda-feira, 16 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, telemóvel e tablet. E nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais um, 202-251-9466. Esta emissão é produzida por Mariano Bartolomeu. A técnica é de Patrick Dea. Títulos desta emissão: um presidente americano autoriza envio de centenas de tropas para a Somália um dia depois da eleição do novo presidente. Governo da Ucrânia disse que suas tropas alcançaram a fronteira com a Rússia depois de expulsarem de Kharkiv tropas de Moscovo. Vladimir Putin avisa que responderá à entrada da Finlândia e Suécia na NATO. Começamos aqui a última hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Na produção está o Léo Sarrilo e não Mariano Bartolomeu, como disse no início. Vamos então para Guiné-Bissau, onde a situação é marcada hoje pela dissolução do Parlamento, demissão do governo, em que o presidente Umaro Sissoko Embalo marcou eleições legislativas para 18 de dezembro. Ao justificar a decisão, o chefe de Estado disse que voltou a dar voz aos guineenses porque os deputados estavam a transformar a Assembleia Nacional Popular num espaço de guerrilha e conspiração. Tiago Seide acompanhou o discurso.
Na mensagem à nação, Umaro Sissoko Embalo acusa os deputados de terem conjugado os esforços para fragilizar as instituições da República, sublinhando que se esgotou o capital confiança entre os órgãos da soberania.
A crise política pôs em causa o normal relacionamento institucional entre os órgãos da soberania, tornou-se hoje facto evidente. Com esta crise política, esgotou-se também o capital de confiança entre os órgãos de soberania. A 10ª legislatura converteu a Assembleia Nacional Popular num espaço de guerrilha política, conspiração de maneira persistente. Muitos deputados têm conjugado seus esforços com vista a fragilizar as instituições da República em vez de tudo fazerem para as fortalecer.
O chefe de Estado disse ainda que a 10ª legislatura desenvolveu uma linha de confrontação parlamentar com outros órgãos de soberania.
Os guineenses ainda se lembram da 9ª legislatura, não apenas da histórica autossuspensão das suas próprias obrigações regimentais durante anos seguidos, também se lembra de como se desenvolveu uma linha de confrontação parlamentar com os outros órgãos de soberania. A 10ª legislatura, cujo mandato hoje cessa, estava a fazer o mesmo propósito. Não aprendeu com as lições desse passado, que outrora não dignificou o Parlamento guinense.
Por isso, Sissoko Embalo afirma que decidiu dissolver o Parlamento para devolver a palavra aos guineenses, a fim de estes escolherem o Parlamento que querem ter.
Decidi devolver a palavra aos guineenses, para que ainda este ano, para que possam escolher livremente, nas urnas, o Parlamento que querem ter. A Assembleia Nacional Popular, na 10ª primeira legislatura.
Tiago Cedi, Voz da América em Bissau.
Continuamos em Bissau. Agora vamos ouvir reações de juristas sobre a queda do governo, também as eleições marcadas para dezembro. Alguns defendem que elas devem ser marcadas ou deviam ser marcadas no espaço de 90 dias. Lassana Kassamá.
Depois da queda do Parlamento, ouvido pela Voz América, o jurista François Dias afirma que as eleições devem ocorrer no prazo de 3 meses, à luz da Constituição da República.
A Constituição diz que, neste caso, havendo dissolução da Assembleia Nacional, as eleições deveriam ter lugar no prazo de 3 meses.
Mas no mesmo decreto que dissolveu o Parlamento, o Presidente da República, Omar El Hamouk Tarcísio Coimbalo, fixa a data das próximas eleições legislativas para o dia 18 de dezembro deste ano. Ou seja, 6 meses depois, o que para o jurista Lésio Monteiro não é de todo inconstitucional.
Segundo a lei número 3/98, de 23 de abril, no seu artigo número 3, que fala de marcação das datas das eleições, figura que compete ao Presidente da República ouvir o governo, os partidos políticos e a Comissão Nacional das Eleições, 90 dias antes das eleições, o Presidente da República deve marcar a data para as eleições. Não pode marcar a data dentro de 90 dias. Então, nestes termos, eu acho que é perfeitamente normal.
Em consequência da queda do Parlamento, de acordo com a Constituição da República, cai o governo. Mas um outro decreto publicado hoje na mesma instância ressalva a continuidade do primeiro-ministro Nuno Gomes Damião e do vice-primeiro-ministro Soares Sambu até a realização das eleições legislativas. Durante este período, a gestão corrente dos assuntos de governação deve ser assegurada por um governo transitório, cujos limites são definidos pela Constituição, salientou o jurista François Dias.
Ficará um governo mais concentrado para a realização das eleições. Por isso é que talvez haverá uma redução do atual figurino do governo para se focalizar mais as funções centrais do Estado.
Outro problema que se coloca no quadro da realização das próximas eleições legislativas tem a ver com a caducidade do mandato da atual presidência da Comissão Nacional de Eleições, um órgão que é eleito pelo Parlamento em sessão plenária. De novo, François Dias.
A ver, vamos, como é que isso vai desenrolar, né, entre o Presidente da República e os principais atores.
Mantendo Nuno Gomes Damião ao cargo de primeiro-ministro, será que ainda valem os instrumentos de governação, nomeadamente o Programa e o Orçamento Geral do Estado, que haviam sido aprovados pelo Parlamento? Esta é a questão que colocamos ao jurista Lésio Monteiro.
O programa de governo aprovado anteriormente, pelo facto de ser um governo liderado pelo Nuno, não se pode dizer que automaticamente vai continuar como programa de governo. O governo da iniciativa presidencial, com a dissolução da Assembleia Nacional Popular, não carece da aprovação do programa de governo.
Juristas guineenses analisam próximos passos constitucionais depois da dissolução do Parlamento por parte do Presidente da República, Omar El Hamouk Tarcísio Coimbalo. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Agora vamos para Moçambique, onde inspectores do Comando-Geral da Polícia seguem dentro de dias para Cabo Delgado a fim de investigar denúncias de violações de direitos humanos cometidas por agentes da Unidade de Intervenção Rápida, uma força policial de elite no distrito de Macomia. Ativistas dizem que os abusos a cidadãos são recorrentes naquela província. Ramos Miguel.
Os populares que acabam de regressar à sede distrital de Macomia, de onde tinham fugido devido à guerra, denunciaram ao chefe da polícia casos de agressões físicas e extorsões, entre outras situações de violação de direitos humanos, praticados por agentes da polícia posicionada na vila para a proteção dos cidadãos.
Você, jovem de Macomia, bastará estar bonito, nem perguntado. Você trabalha onde para você ser bonito assim? Onde que apanhou esses 5 mil? Nós temos medo desses juízes. Esses insurgentes estão no mato, temos medo deles. Mesmo essa nossa força que está aqui na vila com o povo, temos medo deles. Como que vamos viver?
Bernardino Rafael disse que tais situações vão ser devidamente investigadas por inspetor do Comando-Geral da Polícia e prometeu medidas duras contra os prevaricadores.
Aquele que esteja a desviar a missão de proteger e fazer mal à população, este tem que ser expulso da polícia e esta força vai mudar a forma de ser de estar e também vamos reorientar, porque as forças não podem estar na vila ser. Tem que estar um pouco para o interior, onde tem o inimigo para ser combatido.
O analista Moisés Mabunda disse a esperar que de facto sejam tomadas medidas contra os violadores dos direitos humanos, sublinhando que situações como aquelas que ocorrem em Macomia são recorrentes um pouco por todo o país.
as atuações da polícia, ouvimos várias vezes falar de balas perdidas, de excesso de violência. Então é complicado não esperar que não haja problemas de direitos humanos por lá.
O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Luiz Bitone, disse em serem várias as situações de violação dos direitos fundamentais, sobretudo em distritos de Cabo Delgado, afetados pelo terrorismo, e lamenta que essas situações não estejam a ser devidamente investigadas.
Há denúncias sobre violação de direitos humanos de alguns agentes das Forças de Defesa e Segurança, mas que neste momento não estão a ser investigadas devidamente.
Refira-se que várias outras organizações, entre as quais a Human Rights Watch, têm também denunciado casos de violação de direitos humanos envolvendo membros das Forças de Segurança em Cabo Delgado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo vamos para Luanda, onde continua o debate em torno da decisão do presidente João Lourenço de impedir ou de suspender a saída de membros do governo e de governadores e vice-governadores do país até a posse do próximo presidente. As eleições acontecem em julho. Arão Dipa tem a reportagem.
Em Angola, analistas consideram que o despacho de João Lourenço que suspende a viagem de governantes para o exterior está em contradição com a Constituição. Para falar sobre o assunto, ouvimos o porta-voz da FNLA, Donde Zinga, os juristas Albano Pedro e Manuel Cangundo.
A decisão do presidente João Lourenço em suspender a partir deste domingo as deslocações de ministros, secretários de Estado, governadores e vice-governadores provinciais para o estrangeiro está a ser posta em causa por alguns juristas no país. Sendo uma decisão inédita no histórico dos processos políticos em Angola, juristas e políticos desconfiam sobre as reais motivações do despacho, tornado público esta semana em Diário da República. Em alguns círculos da sociedade angolana, a posição do estadista angolano é considerada legítima, mas existem leituras que apontam para eventuais razões de fundo que escondem outras informações que não são de domínio público. O uso de bens públicos por membros do partido no poder em plena campanha eleitoral é outro assunto que muitos defendem que o presidente da República devia também proibir em despacho por causa das deslocações para o interior do país. João Lourenço justificou a medida da suspensão das viagens, considerando que se avizinha o termo do mandato do executivo atual referente ao período de 2017 a 2022, como estabelece a Constituição angolana, e tendo em conta a necessidade de se maximizarem os resultados do trabalho de articulação institucional desenvolvido, bem como efetuar o balanço das atividades realizadas ao longo do mandato pelos diversos órgãos da administração central e local do Estado. Ainda assim, o despacho abre alguma exceção às entidades que se desloquem para atender a situações pontuais e inadiáveis, desde que devidamente autorizadas. O porta-voz da FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, não encontra nenhum inconveniente decorrente desta decisão do Presidente da República. Donde Zinga é de opinião que trata-se de uma orientação do titular do Poder Executivo para os seus auxiliares diretos.
Bom, sobre esta matéria, não tenho nenhuma ideia, né? Nenhuma observação, uma vez que é uma decisão do mais alto magistrado da nação, que o fez na sua qualidade de chefe de executivo e deu uma ordem, tanto de forma piramidal, aos seus auxiliares, porque os ministros são auxiliares do presidente da República, porque o órgão de soberania é o presidente da República, que é que tem uma série de estatutos como chefe de Estado, como chefe de Executivo, como comandante das Forças Armadas e outras tantas. Portanto, ele fez-o nesta sua qualidade, nesse seu estatuto. Portanto, não tenho absolutamente nada a comentar nesse sentido, porque é uma medida do chefe para com seus auxiliares.
O facto no despacho, João Lourenço, alegar uma altura em que o país está a viver, portanto, o período eleitoral, também há algumas vozes que questionam porquê que João Lourenço também não emite um despacho para que os membros do Executivo não façam uso dos bens públicos para a campanha eleitoral do partido no poder.
Olha, este problema nós temos reivindicado, temos estado a criticar a miúdos, repito, frequentemente. Aliás, há dias nós tornamos público um memorando onde elencamos uma série de violações. E esta é uma delas. Uma certa promiscuidade que acontece, as atividades, o chefe de Estado desloca-se a uma determinada província como chefe de Estado, e automaticamente os custos estão suportados pelo Estado angolano, o erário público. Mas, na mesma ocasião, ele aparece nas vestes do presidente do MPLA, quer dizer, como um camaleão, muda de cor, automaticamente, com o mesmo erário que está a suportar a viagem, o mesmo erário público que está a suportar a viagem, de forma promíscua, vai suportar a atividade do MPLA. Mas quando o presidente da FENE lá da UNITA e outros se deslocam para as províncias, o Estado angolano não tem alocado valores para custear as suas despesas. Portanto, isso é uma autêntica promiscuidade e temos estado a criticar. Aliás, nós fizemos menção no memorando que se tornou público, aliás, que foi remetido também ao próprio Presidente da República e ao MPLA, e fez recomendações, e os líderes dos partidos da oposição foram categóricos em citar recomendações a cada um dos destinatários, nesse sentido.
Dom Dazinga foi igualmente questionado se o despacho tornado público pelo Presidente da República não esconde alguma informação. O político da FNLA revela alguma cautela para não especular.
Cautelosamente não posso me excluir, não tenho juízo de valor nesse sentido. Vamos ver, não é? Já estamos praticamente no período das eleições, dentro de escassos meses, vamos avançar para a campanha eleitoral e, naturalmente, as eleições. E que vão ditar quem vai governar agora. Pode não ter um MPLA, tudo é possível. Vamos numa competição. Portanto, pode ser a FNLA, como pode ser a UNITA.
Também concorda com a ideia segundo a qual esta é uma forma encontrada pelo atual Presidente da República de modo a disciplinar o comportamento dos próprios governantes?
Bom, eu penso que esteve bem, porque a responsabilidade recai a ele, porque ele é que é o chefe do executivo, ele é que é o órgão, porque aqui o poder é unipessoal. O poder executivo, no quadro da nossa Constituição, é unipessoal. As demais entidades são meramente auxiliares.
Sobre o mesmo assunto, ouvimos o jurista Manuel Cangundo, para quem este despacho do Presidente da República é mais uma medida populista para atrair simpatias, numa altura em que o país se prepara para ir a votos.
Pronto, em princípio quero dizer-lhe que, na verdade, para mim não constitui nenhuma surpresa, isso não traz nada de novo, nada de extraordinário, se atendermos que, na verdade, o Presidente João Lourenço, já há algum tempo, nos acostumou com medidas dessa natureza, né? Algumas medidas que podemos mesmo ter a coragem de afirmar que são medidas populistas. E isso ocorreu em diversas vezes quando o presidente viu-se sob um fogo cruzado, debaixo de várias críticas, debaixo de várias, então, de um clima de tensão social, sempre recorreu a uma medida populista, né, como forma de atenuar, e isso ocorreu em 2020, a quando daquelas manifestações que tiveram lugar em outubro. Né, com a consequente convocação depois da reunião com os jovens ou com a juventude. Ocorreu também ainda quando os incidentes de Cafunfo, quando achou por bem tirar então a revisão constitucional para atenuar e assim por diante. Bom, nesta altura sabemos que o nível de crítica, o nível de reprovação social não é menor, é dos piores já registrados, mesmo se comparando com o período do anterior presidente, José Eduardo Santos. Então, também, para mim, não é surpresa que o presidente se tenha medida como forma de, pronto, se calhar arrancar alguns créditos por parte das pessoas, no sentido de ver sempre como alguém que quer o bem das pessoas, quer o bem da população, quer o bem comum. De facto, não é bem assim.
Mas, doutor então, Manuel Cangundo, até que ponto, portanto, este despacho pode violar direitos, principalmente dos governantes que estão abrangidos nesta medida?
Bom, é verdade que os governantes, enquanto cidadãos, estão, digamos, assistidos de direitos diversos também, nos termos da Constituição e da lei. Porém, nesta perspectiva, podemos haver aqui uma exceção à regra.
Portanto, e aqui eu iria dizer que o enquadramento desta matéria, nós podemos subsumir aqui a matéria da competência que assiste ao próprio presidente nos termos da Constituição. Veja que nós estamos a falar do titular do Poder Executivo e a medida visa exatamente os membros do Executivo. Bom, se o Presidente da República é o titular do Executivo, no caso é o chefe do Executivo, tem todo o direito de quando entender e quais as circunstâncias lhe permitirem de suspender um ou outro ato, mesmo que isto envolva algum direito de um dos seus membros, de um dos seus colegas. E eu penso que nesta altura, com o aproximar das eleições, é natural que se entenda, pronto, as pessoas precisam de trabalhar um pouco mais, até porque o próprio despacho fala da necessidade da feitura de um balanço, né, referente ao quinquênio 2017-2022.
Manuel Cangundo admite, por outro lado, que João Lourenço pode estar com medo de ser abandonado pelos seus auxiliares, justificando-se para o efeito esta decisão. O jurista fala igualmente da violação da lei da probidade pública, onde não tem havido separação entre o que é público e o que é do partido.
Pode ser esta a perspectiva da disciplina, mas também não podemos descurar a possibilidade do medo por parte do presidente.
Qual é o medo também, nesta altura, na perspectiva do Dr. Manuel Cangundo?
O medo de ser abandonado, porque é sabido, é consabido, que mesmo no interior do partido há muitas contestações e muitas são as pessoas que manifestaram mesmo em algum círculo pessoal de abandonarem o país tão logo termina o mandato ou pelo menos na véspera. Nesta altura poderá também pairar na cabeça ou no pensamento do presidente algum medo de ser abandonado com a batata quente, daí é que ele decida proibir toda a gente, né, de sair. Como se tivesse a dizer que pronto, cometemos todos e vamos todos assumir o ônus aqui dentro. Por outro lado, também podíamos ver isso na perspectiva financeira, na perspectiva econômica, no sentido de se fazer algumas poupanças, porque sabemos que estas viagens normalmente acarretam custos elevadíssimos. Mesmo quando esses governantes vão viajar a título pessoal, normalmente usam do erário público. Passam do lado do Estado para viajar, para a sua manutenção, para a sua estada lá fora e não só. Portanto, são dessas coisas que nós gostaríamos de ver estando a ser cortadas nesta altura. Portanto, não acredito muito que seja o objetivo ou a intenção de disciplinar os membros do Executivo. Eu, na verdade, olho... tem uma outra visão em relação a isto, porque se for disciplinar, e com todo respeito, penso que o próprio presidente também precisa de se autodisciplinar. Então, mas a lei da probidade pública está aí, e é muito clara quando diz que deve haver separação entre aquilo que é público e aquilo que é particular. Mas nós estamos a ver o próprio presidente viaja no avião da presidência para uma província, não é? Para realizar um ato do Estado e no dia seguinte, com a mesma viagem, está num ato partidário, né? E volta com o mesmo avião do Estado. Fica no hotel pago com o dinheiro do Estado. Então, como é que o presidente, que tem um comportamento como este, depois quer decidir ou queira disciplinar os membros do seu executivo? Estaremos aqui, como se diz na gíria, agindo com duas espécies, duas medidas, ou seja, estamos a ser 8 ou 80 ao mesmo tempo.
Entretanto, o jurista Albano Pedro ajuda-nos a fazer o enquadramento jurídico sobre o ato praticado pelo Presidente da República e as normas previstas na Constituição da República.
Em relação a esse despacho que proíbe, suspende, no caso, a saída dos auxiliares do Presidente da República na qualidade titular do poder, do titular do poder executivo, o que se pode dizer é que pela justificação que vem no preâmbulo da lei, dizendo que essa suspensão vai desde o período que me dei a campanha eleitoral e a investidura do novo presidente, este conteúdo está compatível com o conteúdo do artigo 116-A da Constituição da República,
que diz que neste exato período, o período que vai entre o período da campanha até a investidura do novo presidente, o presidente da República deve praticar apenas atos correntes. Não pode praticar atos que envolvam o Estado angolano em novos acordos, novos contratos, enfim, de modo que esses atos obriguem o novo presidente que vir a ser investido. Então, esta disposição do artigo 116 da Constituição quer acautelar qualquer situação em que se venham a contrair, por exemplo, dívidas, venham-se ter acordos militares, acordos econômicos de toda a ordem, que venham a pôr em causa o projeto político do futuro presidente ou as suas próprias decisões enquanto novo gestor do Estado.
Albano Pedro considera ainda assim que o ato praticado por João Lourenço levanta outras questões e aponta o facto das eleições ainda não terem sido convocadas pelo Presidente da República.
Da campanha eleitoral e, a partir daí, vai-se fazer então uma interpretação corretiva deste diploma legal. Porque senão esse diploma legal, por causa desse aspecto mínimo, ele entra em desconformidade com a Constituição e podemos falar de uma inconstitucionalidade parcial.
De Luanda para a Voz da América.
E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos recapitular alguns títulos nesta segunda-feira. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou o reenvio de várias centenas de tropas americanas para a Somália, disseram entidades oficiais nesta segunda-feira. As tropas tinham sido retiradas durante a presidência de Donald Trump. A Ucrânia afirmou hoje que as suas tropas alcançaram a fronteira da Rússia depois de expulsarem tropas de Moscovo da região de Kharkiv. E o presidente russo Vladimir Putin avisou que Moscou virá responder se os países ocidentais fortalecerem a sua presença na Finlândia e Suécia, depois desses governos terem oficialmente anunciado que tencionam juntar-se à NATO. E assim terminamos esta emissão da Voz da América. De todos se despedem Leo Sarrilo e Patrick Deia, bem como Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
Vamos passar a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Falando aos jornalistas no Foreign Press Center, em Washington, no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o secretário de Estado, Antony Blinken, afirmou: uma imprensa vibrante e independente é uma pedra angular para qualquer democracia saudável. É o que ajuda os cidadãos a compreender os acontecimentos, as forças que estão a moldar as suas vidas, permite às pessoas envolverem-se de forma significativa nas esferas política e cívica das suas comunidades, das suas nações e do mundo. Tragicamente, a liberdade de imprensa enfrenta ameaças profundas da guerra e conflito, bem como de governos e atores não estatais, como organizações terroristas e criminosas, que ameaçam, assediam, prendem e atacam jornalistas. O secretário Blinken notou os jornalistas mortos nas últimas semanas na Ucrânia e os muitos mais feridos durante a guerra de escolha de Putin, os assassinatos de jornalistas na Birmânia e no Iémen, os ataques e a detenção ou prisão de jornalistas na Rússia, na República Popular da China e no Afeganistão. Observou que os governos estão a complementar as formas tradicionais de repressão com novas táticas destinadas a minar a liberdade de imprensa, incluindo o controle da internet, através do encerramento ou censura direta, vigilância arbitrária ou ilegal, a pirataria dos dispositivos e sistemas dos jornalistas. A esmagadora maioria dos crimes contra jornalistas em todo o mundo são perpetrados impunemente, disse o secretário Blinken, enviando uma mensagem clara aos perpetradores que não podem continuar a visar a imprensa sem consequências. Os Estados Unidos têm um interesse vital na promoção do direito à liberdade de expressão, incluindo uma imprensa livre, em casa e também em todo o mundo, disse o secretário de Estado Blinken. O livre fluxo de informação, ideias, opiniões, incluindo as discordantes, é essencial para as sociedades inclusivas e tolerantes. Apresentámos um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.